Ora, muito bom dia. Hoje estou a gravar no dia 30 de novembro de 2020. E hoje, hoje estamos... Estamos não. Eu estou numa pilha de nervos porque o... Fosca-se é... É sempre só cuspidelas na minha cara. Tu não é que o Benfica perdeu? Perdeu não, empatou. Empatou ao Rangers. Para a UEFA. Desgraçado aqueles Jorge Jesus. Aqueles Jorge Jesus não anda a fazer nada. Isto já anda o gajo já anda a receber tanto dinheiro, mas não faz ponta de um corno. É uma desgraça. Isto é uma pouca vergonha para os benfiquistas como eu e para os portugueses. Tu estás-nos a representar completamente mal. E já para não falar como estamos agora completamente confinados praticamente, nós nem sequer temos uma motivação. Ao menos que o Benfica ganhasse, marcasse um golo ou dois golos em nome de Portugal, só para aliviar o nosso espírito. Ao menos isso. Fosca-se, já que estamos sempre agora presos em casa, vão dizer que nós temos liberdade. Supostamente. Ao menos que marquem um golo por nós, vá, façam isso. Mas porra. Mas pronto, tudo bem. Um benfiquista tem que sempre sofrer até ao último minuto, último segundo. É sempre assim. Grandioso Benfica. Eu aposto que o Luís Filipe Vieira ainda vai resolver isto. Eu acredito plenamente nisso. O nosso grandioso presidente do Benfica e também de Portugal, apesar de não estar ter... não ser oficialmente ainda ser presidente de Portugal, mas ele é, de uma maneira ou de outra, ele é. mas pronto, ok. Já larguei a minha frustração, um bocado. Pelo menos a parte do Benfica. Grandioso Benfica. Eu queria antes de mais também agradecer aos ouvintes que andam aqui a ouvir o podcast e barra ver. Manda pôr no YouTube, outros sites, não sei o quê, blá blá blá, iscas de saquetas. Antes de mais, a parte do BitChute, eu queria agora reclamar outra vez. Eu vejo aqueles números um bocado falsificados, não sei se andam a ouvir ou não, ninguém me diz nada. Na semana passada até fiz um apelo de comentarem lá no BitChute. Não vi lá nada, pelo menos acho que foi desde quinta-feira que eu também nunca mais lá pus, também nunca mais lá fui ver o BitChute, mas até lá estavam lá uns números um bocado estranhos, estavam lá com acho que eram 10 ou 11 visualizações num curto espaço de tempo. Nem o YouTube para cá tem mais, mas num curto espaço de tempo ter assim tantas, desconfio sempre um bocado. Também ninguém me diz nada, nem sequer põe um gosto nem nada, portanto, não sei. Eu não sei se é verdade ou não, se anda alguém mesmo a ver, mas se ficar, olha, fico feliz na mesma, mas pronto. Desde não seja um bot, para mim está tudo bem. Pronto, vamos passar aos temas da semana. O tema do costume não há volta a dar. É o Covid, lá vou fazer o papel de pivô outra vez, de hora a hora, sempre fazer o número de casos, blá blá blá, iscas saquetas, é o prato do dia, desculpem lá, mas é o prato do dia. Quer dizer, neste caso não é o prato do dia, é mais o prato da hora. Isto é constantemente. É a televisão, é a rádio, mas pronto. Lá vou fazer o papel de agora um bocadinho de pivô. Vamos lá ao número de casos contabilizados, casos e mortes, whatever, contabilizados até domingo, hoje já é segunda-feira. Segunda-feira, acho que ainda não lançaram. Mas vamos até domingo, ou seja, número de casos, vamos lá. Número de casos, 2.924, 799 casos. Número de internados, 3.245, internados em cuidados intensivos, 536, número de óbitos, 4.427, número de recuperados, 2.534. Também isto é uma coisa muito engraçada. Em relação ao número de casos, com o número de mortes, está no 1,10, ou seja, na semana passada estava no 1,49, já vamos no 1,10. Isto aqui nada, estamos a falar já nem de 1%. Apesar de os médias não disserem nada sobre isso, nem convém dizer, tipo, o que interessa é o número de casos, os casos estão a subir, os recuperados também falam, mas assim, tipo, muito levianamente, e também não explicam como é que se recupera de um Covid, supostamente. Deve ser a mesma coisa, recupera-se com uma gripe, eu digo eu, mas eles dizem que não. Eles dizem que não, porque o Covid mata, supostamente mata, é o diabo, é o raio que porta, ok. Fixe, brutal. Em termos de casos, vamos passar aqui assim muito brevemente. Ontem à noite estava lá o senhor Paulo Portas e também não é só o Paulo Portas, mas também outros outros comentadores, comentadores barra políticos, não, ao fim e ao cabo são políticos, não percebo. Já estavam todos contentes que supostamente nós descemos 10% do número de casos desde a segunda fim de semana para este terceiro fim de semana, supostamente confinados, uma maravilha. Estavam todos contentes. E como quem diz, né, pá, nós conseguimos pôr a prisão domiciliar em todos e conseguimos lá reduzir 10%. Uau, 10%! É pá, meu. Vamos bater palmas à janela, vamos lá gritar, vamos, pôr vamos buscar a vuvuzela lá de 2010 do Campeonato de Futebol Mundial, cantar lá à janela, vamos lá todos celebrar, mas atenção, a partir das 11 da noite não podemos estar com a cabeça de fora na janela porque senão vais preso, atenção. Mas à parte do confinado, vamos à parte mais interessante, que hoje este fim de semana foi mesmo uma... Ao bocado foi cuspidel do Benfica, mas esta aqui já não foi uma cuspidel. Isto já foram cuspidelas de tomates em cima da nossa cara para todo o lado. Isto foi um fim de semana mesmo recheado de surpresas. Então o que é que este fim de semana... Isto já era de prever, isto já ninguém se pronunciava. O que é que o senhor Partido Comunista fez? Então fez o seu famoso congresso, não é? O seu congresso anual. Maravilha. É muito engraçado, quer dizer, supostamente nós estamos confinados. Nós, portugueses, nós os burros. Mas o Partido Comunista não. O Partido Comunista pode fazer o seu congresso à vontade e com a desculpa dos média, a desculpa, isso é que é parte do... Eles quando querem fazer uma manifestação ou um congresso, o que raio que for, eles vêm sempre com a desculpa. Mas mas todas as medidas de segurança foram implementadas, foram seguradas. É sempre assim, epá, nós fizemos isto, mas atenção, nós cumprimos tudo o que a DGS fez, obviamente, é só para justificarem, obviamente. Mas se vamos a ver as imagens do PCP e vídeos e fotografias, está lá tudo encaixotado uns em cima dos outros. Ah, afinal, há mesmo distanciamento social e alguns têm máscara nem nada, sem cuequinha na cara. Uma maravilha, é mais uma cuspidel e mandarem os tomates para cima da nossa cara. É assim mesmo. O congresso lá se fez, lá todos contentes. Uma maravilha, foi um espetáculo. Também houve lá aquela meia polémica de um dirigente, o Albano Nunes, a dizer que tínhamos que destruir o capitalismo tinha que ser derrubado pela força. Eu até peço tão admirados, é o que o Partido Comunista, ao fim e ao cabo, quer. É o Partido Comunista que quer tornar o Portugal um comunista. É, ao fim e ao cabo, é isso. Eles querem ter, o Estado quer ter o controle sobre a economia, sobre as pessoas, sobre tudo. Nada de novo. Mas o que é mais engraçado é que eles auto-intitulam-se democráticos. Ah, claro, eles são democráticos dentro da visão deles, dentro do comunismo, obviamente. Isso é que o Comitê Central só via... supostamente eles queriam... eles queriam renovar aquilo tudo, mas o secretário-geral do PCP continua a ser o mesmo, as pessoas envolvidas continuam a ser as mesmas, só uma ou outra que é uma cara nova, mas de resto... Que grande renovação, sinceramente. Só se for a renovação a nível de papel. Papel pode ser, acredito que sim, mas a nível nem de imagem nem nada, continua tudo igual. Uma maravilha. O que mais me impressiona é que eles fizeram um congresso com a desculpa do... Como também vi nas redes sociais, que eles fizeram, nós fizemos o congresso com muito, muito esforço, porque nós, contra tudo e contra todos, porque nós queríamos defender os interesses dos portugueses, dos trabalhadores, blá blá blá, pois claro, está bem. E o que mais me... Desculpem-me a dizer o palavreado, mas vai ter que ser. O que mais me fode é que nós portugueses somos uma camada de conas e mesmo estúpidos, burros nem umas bordas. São mesmo uns conas. Olha, para vocês verem, hoje é segunda-feira. O conselho que eu estou é de extremo... Epá, já nem sei, mas é extremo risco. Eu caguei e andei. Eu peguei, neste momento estou no carro, fui dar a volta que eu tinha a dar e caguei. Se vier a polícia mandar parar ou tentar multar-me ou prender-me, façam o que quiserem, eu mando essa merda à cara. O PCP fez, fizeram as festas do Avante, fizeram 25 de Abril, fizeram 1 de Maio, fizeram tudo e mais a mesma coisa. Esses desgraçados podem, mas eu não posso, então vão à merda. Desculpem lá, vão à merda. Façam o que quiserem. Mas o que é... sei que agora estou um bocado a divagar, mas o que mais me chateia é... Nós, os portugueses, reclamamos muito. Mas isto também é mundialmente. Mas somente os portugueses. Nós, os portugueses, temos uma mentalidade que... E atenção, é para aqueles que reclamam, com mais razão. Aqueles reclamam, se não sempre ao reclamar, mas fazer estar quieto, eu ao menos não estou a tentar do género de... Epá, estou a reclamar, mas ao menos estou a meter a minha... bater o pé no chão e dizer, não, eu não vou cumprir, ameacem, façam o que quiserem, mas eu não vou cumprir o que vocês digam e acabou. E também já, pronto, agora fugindo outra vez à questão do PCP... Também a questão das presidenciais, as convenções já estão a dizer que supostamente aquelas pessoas que foram contaminadas não podem ir votar, ou também já estão a pensar por testes rápidos. Se for às votações, eu vou fazer um 31 do caralho, porque eu vou exigir que... Primeiro não vou usar a cueca na cara, isso fodeu. É que fodeu, não, acabou. Eu não vou usar, ponto final. Segundo, testes, ainda muito menos. Terceiro, estão a violar os meus direitos. Eu supostamente tenho direito de votar, eu vou votar e ponto final, parágrafo e acabou. Façam o que quiserem, prendam-me, multem-me, façam o que quiserem, eu vou votar, ponto final, parágrafo. Quer queira, quer não. E não venham com a merda da desculpa. Eu tenho motivos, eu e muitos portugueses, a dizer que eles fizeram isto, eles fizeram de maio, fizeram 25 de Abril, fizeram também aquele campeonato lá do Algarve, como é que se chama? Não é BP, é um. Pronto, é as motorizadas, agora também não estou a lembrar o nome, mas pronto, fizeram o evento lá também no Algarve, em outubro. Fizeram também a Champions, pá, fizeram tudo mais alguma coisa, pá, não, desculpem lá, mas eu vou-vos mandar à merda, desculpem lá. Eu não estou para aturar isto. Depois também há aquelas pessoas que eu vejo no Twitter que nós somos supostamente somos um povo que não aceita ordens. Eu vejo completamente o oposto. Nós somos um povo completamente acatado com ordens. Tudo o que eles disserem nós mandamos, nós fazemos sem questionar. Somos literalmente uns cãezinhos bem treinadinhos. Mas pronto, voltando à questão do PCP, eu... Como eu disse, eu estou num conceito extremamente elevado, ou de risco, ou raio que parte, é pá, peguei no carro, fui dar a volta, fiz o que tinha a fazer e caguei e andei. E se for parado, olha, mando já merda. A polícia também, basicamente, só está a acatar as ordens do governo e do regime. Eu não estou para atrar isto. Portanto, eu não quero saber. Sinceramente, eu não quero saber. Façam o que quiserem, eu vou fazer o que tenho a fazer. Mas pronto, voltando outra vez ao Partido Comunista, também o Congresso, eles também fazem o PCP também faz o que faz por uma simples razão. Ele pertence à geringonça, oficialmente não fazem geringonça, mas são os portais das cortinas, eles estão-se metidos uns com os outros. Não venham com cá aqui com coisas. Isso é que o Partido Comunista consegue fazer tudo mais uma coisa por causa que o PS faz fretes, obviamente. Mas isso vai estar a ter consequências para o eleitorado do PCP. Para o PCP nem tanto, mas para o PS vai ter muito, já tem, começa a ter algumas consequências. Não sei até que ponto, mas vai ter consequências. Mas pronto, eu também deixo o desafio, tipo, se querem mesmo reclamar e não estarem a cantar com esta palhaçada, epá, e revoltem-se e não sejam conas. É o meu apelo. Não estou a dizer para andarem à porrada nem à violência nem nada. Só estou a dizer, epá, vocês não mandam, e se vocês tiverem um pé firme ou mão firme ou punho firme, como vocês quiserem, é dizer que não e acabou. Porque isto, se as pessoas começarem a dizer que não, que não, não, epá, basta meio grupo dizer que não, o que é que vão fazer? Não podem fazer nada. Agora, se vem um pobre desgraçado ou dois pobres desgraçados disserem que não, é pá, obviamente que há consequências, mas se for bem... já nem digo meio mundo, mas se houver uma pequena minoria, sei lá, já nem digo 1% da população, disser que não, o que é que eles vão fazer? Bom, eles não podem fazer grande coisa. Mas pronto, falando agora também em manifestações e bater com o pé também no chão, também vou dizer, vamos passar aqui às manifestações que ocorreram em Portugal em relação ao pessoal da restauração e das discotecas, do divertimento noturno. No dia 25 de novembro houve lá estas manifestações. Pronto, tínhamos lá o tal Bósnio chefe, que é muito conhecido aqui em Portugal, que é também um dos representantes do movimento Pão e Água, mais outros dois que agora os dois não sei o nome, mas pronto, são três representantes, mas desses três tínhamos lá o Bósnio, que como eu disse é a oposição controlada. Já está a falar para os dois lados, portanto não podemos esperar muito dele. Os outros eu não sei, não conheço aqueles nomes. Devem ser conhecidos dentro daquele setor empresarial, mas eu não sei se são ou não, portanto não posso ser nada. Mas dentro daquela pessoa em si posso ser. Para mim é a opção controlada. A partir do momento que ele diz que é amigo de António Costa, acho que está tudo dito. Está completamente tudo dito. Não podemos confiar neste tipo de pessoas. Ainda por cima, muito levianamente, não dá. Mas pronto, houve administrações, o governo cagou para a cena, obviamente. Então agora o que é que aconteceu? E antes de acontecer, as administrações vieram todo o país. Este também veio das ilhas, veio todo o lado. Pronto, agora também houve um grupo de 9 pessoas, 9 empresários ligados à restauração e também às discotecas, pronto, divertimento noturno. O que é que eles decidiram fazer em frente à Assembleia da República? Vamos fazer uma administração, uma greve de fome. Eles estão a fazer greve de fome desde sexta-feira até hoje, ainda estão a fazer. Hoje, segunda-feira, acho muito bem, sinceramente. Pronto, a posição deles, basicamente, é de... Nós queremos apoios a sério, redução de impostos, a questão do IVA, a questão também dos horários. Acho que, eles estão a protestar mais a nível económico, pronto, tudo bem, eu apoio 100%. Aqueles desgraçados estão lá a fazer a sua greve de fome, sinceramente, eu acho muito bem que continuem. Eles continuem até que o governo os ouça, mas eu aposto que isto vai, é o mais provável que vai acontecer. Eles vão continuar a fazer a greve. E o governo vai tentar agir do género: epá, nós não vamos resolver nada, nós apenas só queremos acabar com a greve de fome, mas o que nós implementamos vai ficar e acabou. É o que vai acontecer, eles vão tentar é só acabar com a greve de fome e cagar na cena. Eles até mesmo próprios dizem, é tipo, ou uma ou duas, ou há acordo, ou então nós vamos para o hospital. E eu acho muito bem. Eu acho isso é muito bem. Estão definindo bastante bem a posição. Eles também reivindicam a questão da liberdade, de porque é que estamos confinados. Isto não tem pés nem cabeça. A questão também dos fins de semana e também durante a semana. Tipo, a partir das 11 da noite nós não podemos sair da rua. Porquê? O vírus supostamente... como eu disse, estou farto de reclamar. Ele transforma-se em super guerreiro, é isso, em super saiyan, o gajo, Jesus, o gajo ataca tudo o que mexe, e a partir de 1 da tarde é a mesma coisa, não tem pés na cabeça. Isto eles dizem que é baseado na ciência, mas eu digo que isto é baseado é na destruição simplesmente da economia local e também empresarial do pequeno comércio, toda a gente envolvente. Mas pronto, ok, essa posição também está definida, mas é assim muito, essa é, para mim é que devia estar mais definida também. Mas pronto, ao menos está lá, eles disseram. mas a principal é mesmo, pá, nós queremos apoios a sério no setor deles, ok? Fixe. Estou 100% com eles. Eu sinceramente, eu sei que uma greve não é fácil. Eu nunca fiz, não sei, não, mas a partir de uns certos dias. Estes também não estão literalmente só a beber água. Estes também dizem que estão a beber água, a consumir também um bocado de açúcar, pronto, para não estarem, pelo menos para enganar o estômago e também para ter alguma energia. Portanto, eles vão se aguentar muito mais tempo. Se fosse uma greve de fome, digamos a sério, não. Se fosse só literalmente a água e acabou, aí estava tudo desgraçado. Mas eu espero bem que eles mantenham o PF bem firme e que continuem a bater até que pelo menos ouçam. Já, eu já nem digo isso, mas eu duvido muito. Mas simplesmente a única coisa que querem fazer é acabar com a greve e acabou. Mas pronto, não interessa. Continuando, eu apoio mesmo a 100%, nem a 100%, é 140%. Continuem. Força, força nisso. Estou com o meu apoio. Estou com o meu apoio. Pronto, em questão também a nível protestos, nós agora vamos passar aos protestos também da Europa. Os protestos estão cada vez a intensificar-se cada vez mais. Vocês pensam. Lá está, as pessoas, principalmente os portugueses, pensam que é só em Portugal. Não, isto é internacional. Principalmente aqui ao lado, basta olhar para a Espanha, que aquilo está uma desgraça, ainda está pior que nós. França e Inglaterra. Inglaterra também é outra. Inglaterra. Inglaterra não, peço desculpa, a Grã-Bretanha. Na Inglaterra e a Grã-Bretanha. E a Alemanha. Aquilo está uma desgraça. Eles estão cada vez têm mais manifestações porque as restrições não têm pés na cabeça. Também já não a falar da questão do Natal. Somente na Grã-Bretanha, que basicamente não tens X dias para poderes passar de um distrito para o outro, ou para um concelho para o outro. Uau, que grande liberdade, não é? Que grande palhaçada. E as pessoas estão cada vez a ficar mais fartas. Aqui em Portugal é como. Pronto, nós temos estas manifestações, não são mais a parte económica, mas a nível de liberdade. Aqui nós, aqui em Portugal, nunca tivemos muito o sentido de liberdade, digamos assim. Mesmo em liberdade individual, mas já nem digo. Em termos de liberdade, estas medidas não têm pés nem cabeça, isto também as pessoas, lá está. As pessoas também seguem tudo o que a caixinha diz, quando digo caixinha é a televisão, o que a televisão diz é sagrado, é como fosse um deus, nós acreditamos tudo na televisão. Pronto, a questão das vacinas. Pronto, e agora, ao que parece, agora estão todos a falar que as vacinas vêm aí. Já andam a fazer aí uma carrada de encomendas. Já fizeram as encomendas todas, praticamente. Para as vacinas, isto é impressionante. A única coisa que me choca é que supostamente o Biden auto-intitulou-se, quando se auto-intitulou de presidente dos Estados Unidos, passado 2 dias já apareceu uma vacina da Pfizer, depois já passado mais um. Acho que foi passado mais uns 2 dias ou 3, já nem sei. É que apareceu outra em companhia também com uma vacina, não sei quê. Agora aparecem tudo. E ninguém diz nada sobre isso. Isto é muito curioso. Já é um bocado para ver. Tipo, agora, eu queria ver se o Trump tivesse mesmo ganho. Pronto, isso ainda está em cima da mesa. Mas não está decidido. Mas se o Trump tivesse ganho, eu queria ver se essas empresas se punham à frente. Eu queria ver isso. Mas mais do que isso é que, supostamente, uma vacina demora anos a desenvolver-se. Tem-se uma carrada de fases. E em menos de um ano já existe uma vacina. Isto é muito. É muito desconfiar. É mesmo muito desconfiar. Isto é preciso ter dois dedos de testa, mas lá está. O que a caixinha diz é verdade pura e dita. O que ela diz é puramente verdade, verdade muito entre aspas, mas o que é facto é que, e também já alguns médicos até disseram que, médicos e enfermeiros, eu sei que não são cientistas, mas apesar de tudo eles terem algum peso na matéria, eles disseram que supostamente as vacinas estavam a ser desenvolvidas, a ser criadas, a pesquisar, não sei o quê, mas houve uma carrada de fases que eles ignoraram completamente e. Eu tenho muito medo. Eu não sou anti-vacinas. Não é questão de ser anti-vacinas, mas o que é muito desconfiar, supostamente uma vacina demora anos a ser desenvolvida. É até mesmo a vacina da gripe. ela muta todos os anos, isso é verdade. Mas não é preciso, a partir daí já não é preciso fazer muita pesquisa. E nem modificar muita coisa, porque é quase sempre o mesmo. Mas esta supostamente, lá está, apareceu este vírus, supostamente ninguém conhecia. E já em menos de um ano já se tem uma vacina e pouco dizem, e já saltaram tantas fases, até mesmo as fases dos animais, que acho que é uma fase muito importantíssima, que normalmente para testarem as vacinas, testam primeiramente, não é nos humanos, mas sim em animais, e cagaram completamente na cena e pumba. Nós basicamente nós é que somos, vamos ter os animais. Eu nem sei como é que vai ser, se vai ser obrigatório ou não. Se for obrigatório, também vamos mandar à merda. Mas se não conseguirem obrigar de uma maneira, eles obrigam de outra maneira, eu já sei como é que é. Mas ao que parece, já existe uma carrada de planos nos países da Europa, principalmente. Pronto, a Alemanha e a França não. A Alemanha e a Grã-Bretanha já têm planos. Alguns desses países já têm planos, até desde o início do verão, a dizer quem é que tem prioridade sobre a vacina. Aqui em Portugal, supostamente, só agora é que nomearam a comissão para fazer isso. Só agora. Isto é mesmo a socialismo. É mesmo a socialismo. O mais engraçado é que as pessoas ainda acreditam neste tipo de pessoas. Mas pronto. O que é que se há de fazer? A ideologia está tão cerrada entre os portugueses, e ignorância também. Não é só ideologia, é ignorância. Nós somos muito ignorantes. Eu também sou um deles. Também vou ser sincero. Mas eu ainda sei mais qualquer coisa. Mas às vezes também não é questão só de saber. É meter a cabeça um bocado a trabalhar e não apenas. Basta, voltamos aos médias. Nós não podemos estar sempre a ouvir os médias. Não. Os médias são os nossos inimigos. Eu, para mim, são completamente os nossos inimigos neste momento. Eles não têm credibilidade nenhuma. E não, homem não tem credibilidade também. Estão feitos com o regime. Eu estou falando, nomeadamente, agora mais de Portugal e não em geral. Mas em Portugal. E a questão dos 15 milhões também é uma delas. Por mais que digam que foi em anúncios institucionais, pois está bem, eu acredito completamente nisso, obviamente. Mas desses 15 milhões foram bem gastos, pelo menos por parte do governo. Foram os melhores 15 milhões bem gastos. É isso aí. Temos que dar o elogio ao Partido Socialista e ao Indiano, que eles fizeram um bom investimento nesse aspecto. Foi o mesmo bom investimento. E foi um investimento até, digamos, bem pequenino. Foi pequenino e foi um bom investimento ao mesmo tempo. Porque se fomos a ver as caixinhas, estarão ali a mudar de canal, porque estão todos a cantar de galo. Eu nem sei porque é que existe tanto canal, porque eles estão todos a ler a mesma coisa. Não sei para quê. A única coisa que muda é a figura, é a imagem. O resto é tudo igual. Lá está, voltamos ao filme no Network. Tipo, são uma carrada de corporações dos média corporativas. Mas eles estão todos a falar o mesmo. Vai dar ao mesmo. Não interessa. Estão todos a falar estão todos a cantar de galo. Galo, couro, whatever. Pronto. No meio disto tudo, com esta questão dos confinamentos e. Sem justificações, dizem que é baseado em científicos, mas são tão científicos que são sempre os políticos a falar nisso. É o que é um bocado curioso, eu nunca vejo um cientista a dizer isso. Nem um médico, nem nada. E quando dizem, aparecem na televisão, não conheço um homem lá de nenhum, aparece assim no meio do nada, parece que caiu aos trambolhões do céu. Esses comentadores, e as pessoas acreditam, obviamente. Mas pronto, quem será mais prejudicado. Lá está, não é só a restauração, mas também o pequeno comércio, coitado dele. Eu, como pequeno comércio, já estava completamente, praticamente destruído por causa dos hipermercados e supermercados, por aí, das grandes empresas, distribuição de comida, principalmente aqui em Portugal. Depois também é outra coisa. Elas já estavam muito mal, então agora com isto... É mesmo, não é com a corda, não é com a corda ao pescoço, basicamente já estão, a cabeça está decapitada. Isso também é muito mal, também é mesmo muito mal, mas também não interessa. Eu até vou-vos dar um exemplo aqui, por exemplo, a parte do pequeno comércio. Eu não vou dizer que o concelho é que vivo, mas posso-vos dizer que no concelho que vivo a população é muito pequena e nós temos, olha, sem estar a exagerar, nós temos para aí uns oito hipermercados. E não há justificação para isso. Nós, por exemplo, eu posso dizer assim de cabeça, temos um Champ, que é o João, pronto, um Leclerc, temos para aí uns três Pingo Doces, uns dois Lidl, temos um Intermarché, Bricomarché, sei quê. Também temos para aí dois Continentes. Também temos agora um Aldi, não é Aldi de carros, é Aldi de supermercados alemão. Pá, e depois temos o outro, agora que eu também não me esqueci o nome. Pronto, não interessa, mas à volta são mais ou menos perto de 10. Assim de cabeça, são perto de 10. E são uma carrada deles e não há população para isso. E, consequentemente, não havendo população, está a matar o pequeno comércio. E os vereadores e os presidentes de câmara daqui, epá, deixam andar e cagam nisso e depois fazem isso com a desculpa. Ah, mas vocês vão ter uma carrada de empregos, não sei o quê. Sim, ao fim e ao cabo vamos ter, mas são empregos precários. Mas na cabeça deles vai haver emprego. Vai haver emprego, mas vai ser um emprego de ordenado mínimo. Mas para isso não vale a pena. Eu acho que era mais fácil apelar a uma industrialização aqui da região, mas que até tem potencial, mas não. Não há visão. Não há visão. Mas agora também não vou estar aqui a discutir aqui política local. Mas pronto. Dentro aqui dos prejudicados, os grandes beneficiados disto tudo, aqui em Portugal, nem tanto. Mas aqui, quer dizer, sim, mais ou menos. Os únicos que foram mais beneficiados foi aqui as grandes empresas de distribuição de comida. Nomeadamente os Jumbos e essa tratadora, e Continentes. Os grandes é que se beneficiaram. Foram os únicos. O resto, esquece. A nível internacional, os únicos que beneficiaram foi a Amazon. A Uber Eats também fez uma carrada de publicidade. Aí, principalmente na internet. Uma coisa doida. Isso para mim é uma ficção. Porque lá está. Isso aí eu acho que é até muito comum, principalmente no Porto e em Lisboa. Pronto, mas eu, como eu já disse, eu também não sou dessas zonas. Isso para mim é uma realidade completamente diferente. Quando falam em Uber, principalmente para aqui, tipo. Acho que já começa a aparecer. Não tenho a certeza, mas acho que já começou a aparecer também isso. Mas não é assim tão comum, é uma coisa ainda tipo muito nova. Não. Mas pronto. Pelo menos internacional foram os mais beneficiados, aliás, até tiveram mais lucros, a Google também foi uma delas, as grandes websites internacionais também foram os que ganharam mais, entre outros. E pronto. E acho que a parte do Covid está tudo. Ah, peço desculpa, a parte do Natal ainda não. Pelo menos aqui em Portugal ainda não se está a decidir se vão deixar as pessoas passar de um concelho para o outro. Eu duvido mesmo muito. Há pessoas que ainda estão convictas, eu duvido mesmo muito. Se na Páscoa eles obrigarem-nos a estar em casa, então, desculpa, duvido, estou com o Natal, eles vão fazer exatamente igual. Eles vão cagar na cena. Não vão ouvir, não vão querer saber. Eu aposto, eu tenho a certeza quase absoluta. Não é, não, pronto, não é centro absoluta, mas vai ser de certeza. É muito provável. Porque se já fizeram isso na Páscoa, então não, o Natal é um bocado mais complicado, porque pronto, é outra festividade. Mas o Natal, mesmo assim, eu acredito plenamente que eles vão querer fazer isso. Eles vão querer fazer isso. Até vieram com a desculpa do. Como o senhor indiano veio à televisão que a grande parte das infecções vinham em ambiente familiar, e depois vem com um gráfico todo bonitinho, mas. Não sei, informações não sei baseadas em quê. Mas pronto. Eles é que sabem, mas o mais engraçado é que esse gráfico, esse é o gráfico quando veio da televisão, era informações baseadas. Pronto, tinha lá o gráfico, mas esse, dentro dessa percentagem do gráfico todo, era, correspondia aqui, acho que era a 20% ou 30% das infecções que se conhecia. Ou seja, dentro do universo de 30% daquilo que nós conhecemos de, dos casos, como é que se obtiveram, supostamente, é que veio esse teste de 78%. Ou seja, é uma grande incógnita. Mas mesmo assim é científico, obviamente, é científico. Mas pronto. Nós estamos, entramos completamente à fechirada, mas o objetivo também é esse. O objetivo é mesmo desmoralizar-nos, é destruir o pouco que nós temos e ficar cada vez mais endividados e ficarmos de joelhos perante o nosso papá Estado, que está cada vez mais gordo, cada vez mais de mais alguma coisa, para este sistema corrupto. Mas pronto. Pronto, vamos passar aqui ao outro tema. Eu acho que o Covid já... Estou farto de martelar aqui isto. Vamos passar aos Estados Unidos. Estados Unidos. Pronto, as eleições continuam por decidir. Os Estados Unidos também não há assim muito para dizer. As eleições continuam por decidir. Ainda há quando há contados, não é? Pronto, para além de ser os Estados, mas entre os Estados ainda há contados que ainda estão a fazer a contagem. E alguns Estados ainda estão a fazer recontagem, como a Geórgia, a Pensilvânia estão a fazer recontagem. Acho que o Michigan já começou a fazer também. É no Vlad a mesma coisa. Uma carrada deles. Pronto, vamos já ver. Vamos já ver como é que também vai ser. Se isto vai mesmo em frente para o Supremo Tribunal. Isto agora que o tempo passa. Está cada vez a ser mais normalizante. Mas. Eu acho que ainda tenho um bocadinho de fé que isto ainda vai à frente. Vai para o Tribunal Constitucional, porque há. Epá, há mesmo muita. Vê-se mesmo a olhos vistos que há muita fraude, apesar dos médias continuam a dizer que não há fraude, mas já. É uma carrada de máquinas que foram hackeadas. Nem foram hackeadas, aquilo tem uma segurança tão. A programação é tão rudimentar, tão rasca, que aquilo qualquer um pode fazer um hack, digamos assim. Depois também, a Comissão Independente. Para ver a contagem dos votos, também muita gente negou isso. A partir daí também dá para ver que não foi transparente. Portanto, vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu ainda tenho fé, apesar de cada vez que dia passa a fé está cada vez a diminuir, mas vamos lá ver. Eu espero que... lá está, o Trump para mim é num... eu não me dou assim muito bem com ele, para mim. Não é uma pessoa que se pode confiar muito, mas firme ver ser o Trump do que o Biden. O Biden não esquece. O Biden não é confiança. O Biden não é mesmo aquela pessoa que nem pensar na minha vida eu vou confiar naquele gajo. Já não posso falar da corrupção e dos filhos e toda a família envolvida em corrupção. Não dá para confiar neste tipo de pessoas. Agora também, tiveram o grande feriado deles, não é nosso, mas é deles, o Thanksgiving, Thanksgiving, peço desculpa. Alguns governadores, pronto, principalmente em estados democratas, estavam a fazer muito, estavam a tentar proibir que não houvesse, que as famílias não se juntassem para essa ocasião, para esse feriado, e cagaram na cena. Muitas pessoas fizeram na mesma, não quiseram saber. Acho muito bem. Se podem fazer manifestações pro LGBT, antifas e Black Lives Matter, então eles podem fazer. Podem, porque é que não se pode juntar a família? Acho que a nível dos Estados Unidos já está tudo dito. Epá, eu agora vou falar aqui do nosso movimento. Este tema do nosso movimento vai ser uma. Vai ser uma crítica do Catano. Isto vai ser um 31. Isto já vai até vai pegar fogo. Meu Deus. Mas pronto. Ora bem, vamos lá começar por onde vamos começar. Pá, o nosso movimento... Não, eu tenho mais grandes críticas e agora ultimamente tenho estado a ver... Até ver pessoas que até andaram por aí uma carrada de blocos... alguns, pronto, uma parte era opinativa, obviamente. Opinativa, alguns até eram de históricos, tipo a mostrar fotografias e a mostrar acontecimentos históricos. Não tenho nada contra isso. Pá, o que eu queria dizer em relação ao nosso movimento é que nós temos um grave problema. Aliás, não é um, são vários graves problemas. O nosso primeiro grande problema é logo o primeiro, que é o pior de todos. O nosso pior é que estamos demasiado fechados. Nós estamos fechados em grupos. Nós não nos conhecemos aos outros. E pior do que isso, por um lado é um defeito e é uma virtude. Ao mesmo tempo é bom e mau. É que nós somos muito moralistas. É que se a opinião não tiver a 100%, se não fores a 100% connosco, epá, praticamente já estás logo de parte. Basta não concordares num ponto ou outro, pronto, está tudo tramado. O caldo está entornado. Eu também sou muito assim. Basta não concordar com um ponto que eu já fico logo desgraçado com vocês. Mas lá está. Nós somos muito moralistas, somos muito fechados e pior que fechados, nós não conhecemos aos outros. Eu acredito que ainda existem, pronto, eu acredito plenamente que existem muitas pessoas de bem, e algumas pessoas até tentam arrumar isto contra a, estão a tentar arrumar contra a maré, mas não estão a conseguir. É muito difícil. Pá, a maior e a grande crítica que eu tenho a fazer nesse aspecto é nós estamos ainda muito retrógrados. Parece que ainda estamos nós estamos a usar a internet para aí nos inícios de 2000. E quando eu digo isto, é nomeadamente nós estamos completamente além de estarmos fechados nós a nível está difícil de dizer informatizados, ou seja, informática, estamos muito retrógrados. E o que eu quero dizer com isto é nós só estamos completamente focados em blogs e sites. Eu, quando eu digo isto, não é num sentido pejorativo. Atenção. O que quero dizer com isto é, nós só focamos apenas nesse aspecto. Nós só focamos em texto. Eu sei que há alguns grandes blogs que são bons. Não estou a dizer que não. Atenção. Não estou a dizer que não. Mas o problema, para a pessoa comum, somente para as pessoas mais jovens, eu sou um deles, se tiverem só apenas blogs cheios de texto e texto e texto e mais texto, as pessoas não vão ler. Esqueçam isso. Esqueçam isso. O que eu quero dizer com isto é, nós devemos estar a criar o nosso próprio conteúdo. Tipo eu. Eu vou-te ser sincero, eu não sou o gajo mais inteligente e o mais. Tenho um vasto conhecimento, nada disso. Antes pelo contrário. Eu sou antes pelo contrário. Mas o que quero dizer com isto é: nós não podemos. Nós queremos passar a nossa mensagem e mudar a mentalidade. Nós não podemos estar a só mostrar a parte do texto. O texto, para mim, principalmente nos blogs, o texto ia ser uma coisa mais profunda. O que eu quero dizer com isto é, ia ser para uma coisa para as pessoas que quisessem mesmo entrar a sério. É tipo eu, o meu conteúdo, eu vou dar um exemplo, o meu conteúdo é mais para a pessoa que quer entrar inicialmente. É para a pessoa que, tipo, eu estou a abrir a porta para as pessoas que querem ouvir o outro lado da questão. Opa, eu estou a mandar vir, pronto, o meu podcast é mais a mandar vir. Digamos assim, a desabafar um bocado e a perguntar estas incoerências de um lado para o outro. Mas eu acho que devíamos fazer isso. Nós devíamos criar nosso conteúdo, principalmente audiovisual, mesmo lá, só apenas áudio, como eu, também não é por aí. Devíamos estar a criar esse tipo de conteúdo. Devíamos estar a fazer podcasts nos nossos próprios vídeos. E quando eu digo os nossos próprios vídeos, acho que a coisa mais fácil que se podia fazer era pegar numa webcam e estar a falar para a webcam. Pá, se não quiser mostrar a cara também não é difícil. Ou põe uma máscara por cima, e não digo mais que não é a cueca da cara, que é o que usamos por causa do Covid. Uma máscara mesmo a sério. Põe uma máscara para ocultar a vossa identidade, se quiserem, mas não. Mas pronto. Se não quiserem, também existe outro tipo de software para não é a realidade virtual, é outra realidade. Vocês podem usar o software para alterarem o webcam e para não serem identificados. Também existe isso. É a coisa mais fácil. Dentro do vídeo também podem fazer, sei lá, animações para aquelas pessoas que, por exemplo, sabem fazer animações. Eu, por exemplo, sou uma delas, eu sei fazer animações, mas fazer animações requer muito tempo, isso é um grande problema. E se tiverem, quiserem coisas do... por exemplo, notícias de... Epá, eventos que acontecem na semana, é um bocado difícil fazer conteúdo de animação. Eu sei que é, porque as animações demoram, muito, demoram horas e horas. Mas pronto, é uma ideia também, fica aqui em aberto, para quem quiser pegar nisso. Pá, também podem pegar na parte do vídeo, sei lá, por exemplo, pegarem num jogo e estarem a falar sobre um evento, uma notícia, ou discutirem um tema relacionado com a religião, seja o que for, estarem a discutir com uma coisa qualquer. Há sempre muitas maneiras criativas de uma pessoa apoiar às pessoas. E isto, devia ser a porta de entrada. O áudio é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho a parte do áudio... pronto, só estou a gravar a parte do áudio. Depois também tenho a parte do vídeo que é... Fiz o bifiquista, que sou eu. Sou o grande bifiquista, obviamente. Que é o meu estaminé, onde estou a gravar. Tenho lá a minha televisão sempre na Benfica TV. Tenho lá sempre a minha ervinha. A minha Superboc, o meu tabaquinho e as minhas droguinhas levezinhas. No meu cenário está lá sempre tudo representado. A meu computador está sempre tudo. A minha cruz dos Jorges, não peço desculpa. A minha cruz do Luís Filipe Vieira, que o gajo para mim é um deus. Pá, pronto. A parte do vídeo tenho essa parte mais intuitiva, assim. Depois também tenho a minha imagem, a mesma marca, que é o olho. Pronto, o olho eu não sou... Fica já aqui o disclaimer que eu não sou Illuminati, atenção. Eu criei a parte do olho porque eu já tinha a alcunha de apenas vejo. Pá, vou pegar no útil ao agradável. Vou fazer o apenas vejo com um olho. Tipo, só estou a ver. Depois fiz aquela animaçãozinha toda. Não sei se as pessoas viram ou não. Aquela animaçãozinha dentro do vídeo. E até mesmo em GIFs. Também já cheguei a fazer GIFs com isso. E aí e o avatar também é um olho. Ou os olhos, como quiserem chamar. Mas pronto, nós precisamos de criar uma imagem. Uma imagem que seja apelativa às pessoas. Para as pessoas interagirem e ficarem retidas dentro do nosso conteúdo. Seja em áudio, seja em vídeo. Seja uma coisa ou outra. Outra coisa. Mas lá está, isso que eu estou a dizer é a parte de entrada. Depois, se as pessoas quiserem entrar numa coisa mais profunda, aí já podem apostar bastante nos blogs. Blogs, textos, estudos, seja o que for o que vocês quiserem estar a defender ou dar uma opinião, epá, aí já é diferente. Aí peguem em blogs ou sites e a partir daí desenvolvam. Fixe. Acho que aí já fazem muito bem. Estão a complementar. E isto, o que eu estou a dizer, parte dos sites e blogs, é para as pessoas que já querem mesmo entrar a sério. E acho que assim conseguimos ter melhor destaque para a nossa mensagem. Porque eu acho que é assim que devemos fazer. Principalmente que hoje em dia, eu também sofro disso, eu também vou ser sincero, também não vou estar a ser hipócrita. As pessoas têm um grande déficit de atenção. E eu sou uma delas, eu também, como eu disse, vou ser sincero, eu sou uma delas, eu começo a ver muito texto à minha frente. E depois também outra coisa, é como é digital, o Tiago Andrade também já me disse, epá, lê isto, lê aquilo, epá, mas ler digitalmente esquece. Eu se começo a ler muita coisa digitalmente, como é que eu ia dizer isto? Epá, não é por mal, eu sei, eu digo isto por bem, não, eu não estou a dizer, eu até acho muito bem ele estar a partilhar informação e também livros e tudo, mas eu não consigo, isto é pessoalmente, eu não consigo, por exemplo, estar a ler um livro ou a ler um texto enorme na internet porque começa-me a cansar dos olhos. Não dá. Eu tenho que ter mesmo fisicamente o livro ou o documento ou o que quer que seja. Eu não consigo. Não dá. E há muitas pessoas que também acontece isso. Não conseguem estar a ler ali horas e horas a um ecrã. Aquilo para mim está-me a queimar os olhos. Principalmente, porque se for um vídeo já é diferente. O vídeo está sempre a passar. Tem as frames, não sei o quê. O texto não. O texto é estático. Pá, mesmo ponhas aquela, o modo de leitura. Modo de leitura e depois o modo escuro. Pá, atenua assim. Atenua por certo modo. Mas para mim está-me a queimar e faz muito esforço mentalmente. Tem que ter mesmo fisicamente o documento ou o livro, o que é que seja. Até mesmo as notícias, a mesma coisa. As notícias, para a maior parte das vezes, eu leio online, obviamente. Eu não compro jornais, nem quero estar a ver onde estão esses filhos da puta. Nem onde estão. E quando vejo online, tenho o bloco. Eu como mais o computador. Uso o Block Origin, uma carrada de extensões para bloquear a publicidade descobrir o finger da internet, esquece. Tenho uma carrada de coisas, portanto, a partir daí, a única coisa que conseguem de mim é a visualização, mais nada. Mas a nível monetário, publicidade, essas tratas todas não conseguem nada, não conseguem informação nenhuma. Portanto, aí eu estou muito seguro. Mas pronto. A questão, como estava a dizer, os blogs era mais uma coisa mais profunda, para quem quiser mesmo entrar a sério. E a parte audiovisual e vídeo era para uma questão mais de entrada, como eu. Eu sou mais uma pessoa de entrada. Portanto, eu não vou avançar. Esqueçam de eu estar a fazer textos ou textos de opinião que eu não vou fazer. Duvido mesmo muito que vá fazer. Sinceramente. Para mim é mais fácil estar a gravar isto em áudio ou fazer um vídeo do que estar a escrever. Mas pronto. Isto é uma opinião. Que deviam fazer. Depois é a questão também da comunicação. As pessoas. Lá está. Como só estão fechadas no blog. É aquilo e aquilo mesmo. A partir daí. Existe uma carrada de centenas. Centenas não. Até existem milhares de blogs. Portugueses. Espalhados pela internet. Como é que as pessoas vão descobrir os blogs. E os sites. Não, não é assim que vão descobrir. Nós, e quem diz também os blogs, também estão fora a minha parte. Por exemplo, os podcasts e os vídeos, o que quer que seja. Nós temos de ter redes sociais. Pá, nem que seja só uma, como eu. Eu tenho o Twitter. Pá, o Twitter para mim é um grande problema porque é uma rede social. Primeiro, é das mais pequenas em Portugal. E é muito limitada. Eu aposto que tinha mais sucesso, por exemplo, no Facebook. Mas para isso tinha que... Facebook e Instagram. Mas também no Facebook. Eu no Facebook tinha um grande problema. Porque o Facebook tinha que perder muito tempo. Tinha que tentar descobrir grupos que existiam por aí. E até que dar a facilidade. Até a um certo modo até conseguia. Até conseguia ter divulgação. Mas perdi muito mais tempo ainda. Mas... E criar também a minha própria página, obviamente. Isso tudo. Mas até lá, esse grande problema que nós temos aqui do nosso movimento, epá, tem lá os blogs, mas depois está lá a informação, mas não espalham, não divulgam, não fazem nada. E depois também voltamos ao problema de trás. Inicialmente que eu disse, nós estamos todos fechados e nós não conhecemos aos outros. Peço desculpa. E não nos conhecemos uns aos outros, não conseguimos divulgar o trabalho nos outros. E pronto. E logo aí pegamos completamente. Outra coisa, para além de termos as redes sociais, também devemos ter, por exemplo, um e-mailzinho dedicado apenas para as pessoas que quiserem contactar connosco. Eu já criei um, e eu ainda até vou pôr depois a seguir a descrição dele, mais um meio de comunicação para quem quiser. Eu até já estou pensando que criar um Discord, um servidor Discord, apenas para o podcast. Eu também quero discutir isso, mais a seguir. A parte de comunicação, acho que está tudo dito. Devíamos estar também a dominar pelas redes sociais. Obviamente não é fazer opinião, mas era mais tipo, ok, está aqui o conteúdo, se quiseres ver, vês. Se não quiser, não vejo, amigos já mesmo, mas está lá. Mas mesmo que as pessoas não queiram ver, ao mesmo tempo estás a dizer que eu estou aqui, eu estou vivo, e és conhecido. Pronto. Temos que fazer esse papel, na mesma. Eu sei que dá trabalho, mas tem que ser. É a única maneira. É a única maneira. Outra coisa que nós também temos que apostar fortemente. Nós não temos que estar só fechados num site. Quem diz blogs também diz conteúdo audiovisual. Ou mesmo apenas áudio. Nós não temos que estar só focados num site. Nós temos que pegar em todos os sites que temos disponíveis. E há muitos que agora estão a aparecer, principalmente internacionais, por causa do tem censura, o shadow banning dos principais sites que nós usamos. Nós temos que pegar e diversificar e espalhar o nosso conteúdo pelo resto da internet. Eu, por exemplo, apenas de áudio estou a diversificar para 4 sites, só de áudio, para podcast. Mas o podcast não precisa diversificar muito, porque o podcast até agora ninguém censurou muito, pelo menos por enquanto. Está tudo bem. Agora, a parte de... Peço desculpa. Agora a parte do... Ai, porra. A parte do vídeo. O YouTube, por exemplo. YouTube, Facebook, até mesmo o Instagram, o Twitter. Está uma censura completa. O que é que temos de fazer? Diversificar para outros sites. BitChute. Temos um deles. BitChute é espetacular. Também temos o Library.tv. Também ainda apostar nesse. Temos o Obdin. Também é outro. Pumba. Mas também ainda anda a pôr. Também anda a pôr um Dailymotion. Tudo que me aparecer à frente alternativo, eu ando a pôr. Não interessa. Não podemos ficar só focados num site ou dois. Temos tudo que aparecer em sites alternativos, temos que espalhar. Porque um dia ou outro, nunca se sabe, aquela plataforma ou aquele site pode ter um boom e vocês ficam conhecidos. Ou eu, seja quem for. Não temos que ficar naquele e aquele mesmo. Temos de ficar por todo lado. Outra coisa. Em relação à parte que eu estava aqui a dizer da parte dos blogs, além de nós não conhecermos nem ninguém, eu não conheço a ti e tu não conheces a mim, nós vemos que isto aqui já foi uma ideia, não é uma ideia minha, isto é uma ideia do Simpson, e acho que ele até pensou-me bastante bem. Nós vimos criar, por exemplo, um site, é um género de uma base de dados ou divulgação. Um grande site para divulgação. Vamos imaginar, tínhamos um site normal, exatamente normal, mas cada pessoa tinha o seu próprio espaço. Ou seja, vamos imaginar, dentro desse site era eu, o Simpson, o Tiago, o Focalor e outras pessoas quaisquer. Sei lá, pronto, não interessa. Vamos dizer essas 4. Eram essas 4 pessoas. E dentro desse site, cada pessoa ia divulgar o seu próprio conteúdo. Punha lá o que quisesse. Ou seja, o Simpson punha o podcast dele, o Tiago punha o vídeo dele, o Focalor punha a live dele, eu punha lá o meu podcast também, e o feed ia sempre aparecendo de todas as pessoas. Vamos supor que eu gostava de ouvir o Simpson. Ia lá só por causa do Simpson. E depois aparecia-me, por exemplo, a começar a aparecer muitas vezes o Focalor, por exemplo, o Focalor até interagia com o Simpson, vice-versa, até faziam tipo lives ou até iam para o podcast juntos, e se começasses a gostar, por exemplo, do Simpson ou do Focalor, começavas a ouvir também o Focalor. E depois se o Focalor, por exemplo, falasse comigo em podcast também, e vice-versa, depois iam ter comigo. Ou seja, nós tínhamos uma grande base de dados, digamos assim, nosso conteúdo diversificava e mostrava o conteúdo também das outras pessoas dentro do nosso movimento. Era uma coisa espetacular. Mas atenção, esse site, a meu ver, na minha visão, era mais um complemento. É tipo os sites de blogs e de opiniões. Muita gente foca-se nisso como fonte principal de informação. Por um lado sim, mas acho que era mais para quem quiser mesmo saber a sério, a meu ver. E o site era mais ou menos isso. Era um complemento. Era só um complemento. A única vantagem do site que tínhamos em relação, por exemplo, em distribuir o nosso conteúdo online para os outros sites, a única vantagem é que nós tínhamos controle praticamente, não é 100%, mas tínhamos uma grande controle sobre o site. O site era nosso, nós podíamos fazer o que nos apetecesse. Era um grande controle. Já noutros sites não é bem assim. Nós pomos lá um vídeo ou um áudio, seja o que for, eles podiam nos mandar abaixo. É até mesmo a questão de memes. Também queríamos criar memes e não sei o quê. Não interessa. Nós podemos criar muita coisa, mas a preguiça é tanta. Ou simplesmente não têm visão. E ficamos fechados nisso. E pronto. Eu acho que vimos também fazer e gostar nisso. Era um complemento. Pronto. Outro grande problema é que também nós temos. Pá, eu sei que o nosso movimento... nós não temos quase ninguém para ouvir. É um facto. Nós não temos quase ninguém. Isto para não dizer nem mesmo ninguém. Acho que em Portugal nós não temos mesmo ninguém. Vou ser sincero. Acho que não temos mesmo ninguém. Eu sei que nós por ao fim e ao cabo, nós estamos obrigados a ouvir o conteúdo do inimigo. Epá, mas nós também temos que conhecer o que é que o inimigo anda a fazer. Não só a nível de conteúdo, mas também divulgação. Nós temos que conhecer também o inimigo. Por isso é que ele também anda... As críticas que andam aqui a dizer são baseadas também neles. Eles também têm sucesso porque eles andam a implementar coisas que as pessoas querem. E nós também temos de ser apelativos às pessoas. Se nós só somos apelativos a nós mesmos, não adianta nada. Estamos a perder o nosso tempo. Eu sei que também estou nos inícios. E isto não é um dia para a noite que se consegue, obviamente. Isto agora vai só aos poucos e poucos. Mas mesmo assim, nós temos que ouvir o inimigo. Também temos que conhecer o inimigo. Claro que não temos de estar sempre a ouvir constantemente, obviamente, mas temos que conhecer. Eu, por exemplo, eu estou sempre a ouvir. Eu há um libertário que eu praticamente ouço todos os dias. Pá, eu gosto de ouvir a parte mais económica dele, mas eu já sei que há alguns pontos que esquece. Nem vale a pena estar a entrar por aí. Que eu por aí não entendo nada. Eu estou sempre a ouvi-lo. Também ouço de vez em quando ao... não sei se vocês conhecem o Tim Pool. O Tim Pool, basicamente, é neste momento agora é o que sei lá, é um centrista, vá. Neste momento é um centrista. Ele antes era mais progressista, agora é um centrista. Eu, ao meu ver, é mais um centrista. Eu também gosto de ouvi-lo de vez em quando. Mas eu já sei que também deu e não se pode tirar muito. Mas pronto, nós temos que conhecer o inimigo. Também temos que conhecer outras fontes de informação. E lá está, temos que conhecer o inimigo e também temos que nos valorizar a nós mesmos. E é isso que eu estou a tentar fazer. Eu sei que é uma crítica enorme e é um papo seco. Não é um papo seco, são vários papos secos que agora deixa entrar na gola das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que estão focadas em blogs e sites. Principalmente nos blogs, mas é mais nos blogs. Nós temos que evoluir, nós temos que acompanhar as coisas e temos que dar aquilo que as pessoas querem. Porque assim, eu volto a repetir, e assim não vamos lá. Porque assim estamos só a falar entre nós, e assim não vamos lá. E agora também é a parte que eu vou fazer. E é uma coisa que eu também já reclamei nos podcasts anteriores. Eu reclamo muito que é muito chato fazer upload por vários sites. Um dá mais trabalho ainda mais é a divulgação, que a divulgação para mim é chato para caralho. Mas é parte do nosso trabalho. Nós temos que apostar nisso. Se nós não apostarmos nisso, nós não vamos lá. E é para esquecer. É para esquecer. E outro grande ponto. Nós temos também publicitar uns aos outros. Eu quando também estou a tentar fazer. Estou mesmo a chegar ao fim. Eu agora ao final vou dizer. Mais uma vez, sigam lá o Tiago. O conteúdo dele, tem o canal do YouTube dele. E sigam ao Simpson, ele tem o site dele. E o canal do YouTube dele, lá com os podcasts dele. Nós temos que divulgar uns aos outros. Eu também estou a tentar fazer. E às vezes eu sinto-me muito sozinho. Eu sinto-me um bocado sozinho, pelo menos nesse aspecto. Mas é assim, não, isto agora também é... Lá está, não estamos, eu estou a criar a base. Eu não estou a pintar as paredes. Eu estou basicamente, neste momento, a pôr os tijolos da casa. Nós não temos nada, basicamente. Nós estamos a criar os tijolos. Isto agora é só aos poucos e poucos. É chato, mas... eu também, sinceramente, eu também não me importo. Então, estou a gostar. Apesar que lá está, eu não considero nenhum intelectual nenhum. Eu simplesmente estou a dar a minha opinião e a minha visão do mundo. Não sou aqui nenhum intelectual para dizer o que é que vamos fazer ou não. Quer dizer, ao fim e ao cabo, até eu estou a dizer, mas agora estou-me a contradizer. Peço desculpa. Agora estou-me a contradizer, mas. Ah pá, mas ao fim e ao cabo é mais mandar vir. Sobre o que eu vejo sobre o mundo. Mas pronto, é isto. Nós, ao fim e ao cabo, estamos a criar as bases. Nós temos que criar as bases e tem que ser agora. Era agora. Eu já estou a criar muito mais tempo. Mas eu ainda posso dar a desculpa, porque eu só comecei a desportar há 5 anos atrás. Eu ainda tenho mais ou menos a desculpa. Mas agora já não há desculpa nenhuma. Agora é. Pá, se queres mesmo mudar, eu inicialmente quero mesmo mudar, nós temos que criar as bases e é assim que tem que ser. Tem que ser aos poucos e poucos. E está sempre a olhar o inimigo, o que é que eles andam a fazer, para nós também poder infiltrarmos, digamos assim, tipo, digamos, no mercado deles, entre aspas. Isto não é um mercado, obviamente, mas para entrarmos com a nossa visão e com a nossa mensagem. Mas pronto, ficamos por aqui. Agora vou dizer outra vez. Vejam lá o conteúdo do Simpson, o podcast dele, que ele fez uma carreira deles. Ele fez agora um recentemente. Vejam lá o podcast dele. Vejam, ou ouçam. Eu tenho o site, tenho o canal do YouTube dele. Também vejam o canal do YouTube do Tiago. Esse aí é muito mais meramente informativo. É muito bom. Há lá pontos que eu também... Há lá pontos que eu também não conhecia e à custa de fiquei a conhecer. Muito bom. Ficam sempre a aprender qualquer coisa. Mas pronto. Acompanhem o conteúdo deles. Pronto. E ficamos por aqui. Quero agradecer a toda a gente que me ouviu. E que está sempre aqui a ouvir, a mandar vir. Mas... Isto, ao fim e ao cabo, isto é, para mim é uma terapia, porque eu nunca posso dizer uma palavra em casa, até na rua é a mesma coisa. Ao menos aqui, olha, estou a mandar vir, estou a dizer aquilo que eu penso e, pelo menos da minha perspectiva, e pronto, olha. É uma terapia, ao fim e ao cabo, até é uma terapia. É uma terapia, apesar de. Acho que agora tem até mais calminho, acho eu, tem até mais calminho. Pelo menos a palavreada e a linguagem está mais calminho. Eu antes era muito mais eufórico. Eu também estava com uma red pill, minha Nossa Senhora. Eu apanho umas red pills assim de um momento para o outro que até fiquei furioso. Agora é que acalmei, mesmo muito. Mas pronto, vamos lá ver como é que isto vai correr. Uma continuação de uma boa semana. E peço desculpa aos benfiquistas, esta semana não houve um grande Benfica, eu não sei se esta semana vai jogar o grandioso Benfica, mas eu espero bem que sim. A bola tem de continuar e ficamos por aqui. Adeus, continuação uma semana mais uma vez e vemo-nos para a semana. Adeus.